Olá, muito boa tarde. A Câmara de Comércio e Indústria da Ponta Delgada mostrou-se preocupada com a alteração na presidência do Conselho de Administração da SATA por ocorrer antes da conclusão do processo de privatização em curso. Em comunicado, a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria justifica a preocupação por considerar que mudanças de liderança num contexto tão sensível podem introduzir instabilidade num processo que exige continuidade, rigor e previsibilidade. O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou na terça-feira a demissão do cargo e, na altura, o governo regional informou que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação. Ora, ontem a direção da Câmara de Comércio e Indústria da Ponta Delgada pronunciou-se sobre o assunto e lamenta que a solução adotada passe por uma indigitação interna orientada por critérios de poupança imediata. Para os empresários açorianos, a alteração parece forçar-se apenas na necessidade de concluir a privatização da Azores Airlines, esquecendo que o Grupo SATA é uma estrutura complexa e multifacetada que inclui a SATA Air Açores, o handling, a gestão de aeródromos, a holding e outras áreas essenciais ao transporte aéreo regional. A representação empresarial considera fundamental que quaisquer mudanças tenham em conta o impacto no grupo como um todo e não apenas numa das suas componentes. Para a direção da Associação Empresarial, é necessário promover uma reflexão séria sobre o modelo de gestão da holding e de cada empresa sob a sua alçada, evitando a repetição dos mesmos administradores em realidades que têm missões, objetivos e necessidades de gestão claramente distintos. A ANA Aeroportos de Portugal e o CITAVA, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, acordaram assegurar na greve geral de dia 11 de dezembro os meios estritamente necessários para a satisfação dos serviços mínimos fixados para a atividade portuária. Numa reunião realizada na quarta-feira no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, cuja ata foi divulgada ontem pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, as partes concordaram, a pedido da ANA, a relegar a negociação dos meios efetivos para momento posterior, após serem conhecidos na totalidade de serviços mínimos definidos para esta greve. Recordo que a CGTP e a UGT convocaram uma greve geral para dia 11 de dezembro em resposta à proposta de reforma da legislação laboral apresentada pelo Governo, sendo a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da Troika.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional revelou que muitos dos técnicos superiores que trabalham para instituições particulares de solidariedade social exigem a equiparação das suas carreiras aos colegas da função pública, não concorreram aos concursos lançados pelo Executivo.
E há técnicos que não querem integrar a função pública, até porque, convém dizer, há benefícios que estas carreiras têm que, ao passarem para a função pública, não terão, certamente. E, portanto, atenção, que nem todos tem a vontade de
concorrer. Mónica Cedi, secretária regional da Saúde e da Segurança Social, falava durante uma audição na Comissão de Política Geral do Parlamento Açoriano, realizada em Ponta Delgada. A governante foi ouvida pelos deputados a propósito de uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, que propõe a equiparação destas carreiras. António Lima defendeu que, se não há mais interessados nos concursos, é porque o governo obriga os trabalhadores a regressarem ao início de carreira.
A informação que temos é que essa também é uma forma de desincentivo a que os trabalhadores concorram, porque vão ganhar um valor idêntico ou até inferior, que não é valorizar a sua antiguidade de 15, 20 anos de serviço para a Segurança Social.
Ora, se por outro lado Sabrina Furtado, deputada do PSD, lembrou que, de acordo com a legislação em vigor nos Açores e no país, a única forma de qualquer trabalhador poder integrar os quadros da administração pública regional é através de concursos públicos.
Não sei se eventualmente um dia destes aparecerá o Bloco de Esquerda com uma proposta para se acabar com concursos públicos na administração pública regional. Não creio que seja essa a intenção, mas o facto é que o caminho é este.
Recordo que foram abertas ao longo de 2025 37 vagas para a integração destes técnicos superiores na administração pública regional e outras 30 vagas serão abertas em 2026, mas atualmente apenas um único funcionário terá passado para os quadros da função pública. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República considerou que as propostas de Açores e Madeira para antecipar a idade da reforma nas regiões são de uma inconstitucionalidade intransponível. No parecer a que a Agência Lusa teve acesso, a Comissão alerta que as propostas de lei apresentadas pelas Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira infringem o princípio da igualdade consagrado na Constituição. Em causa estão as iniciativas de Açores e Madeira que pretendem a antecipação da idade de reforma nas regiões, justificando-o com a esperança média de vida que é inferior em cerca de 2 anos nos arquipélagos. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias alerta não ser legítimo nem razoável introduzir uma diferenciação positiva na idade normal de acesso à pensão por velhice, porque Açores e Madeira não são as únicas regiões do país em que a esperança média de vida é menor em relação à média nacional. O parecer, que tem como relator o deputado Nuno Jorge Gonçalves, social-democrata, lembra também que tem existido uma tendência de convergência da esperança média de vida entre todo o país e as regiões autónomas. A Comissão realça que o sistema de segurança social exige igualmente entre beneficiários de um mesmo regime de segurança social e considera que as propostas de Açores e Madeira, além de inconstitucionais, são arbitrárias e irrazoáveis. As propostas, de acordo com o parecer, afetam um dos pilares essenciais no acesso à proteção na velhice e criam clivagens e desunião na própria sociedade, afetando a sua adesão e colocando em causa as próprias raízes do sistema previdencial enquanto seguro social. O documento defende que a legislação em vigor sobre o acesso à pensão tem em conta todo o nacional, sem distinção entre homens e mulheres ou entre regiões, por razões de unicidade, solidariedade intergeracional e interprofissional e igualdade entre beneficiários do mesmo regime.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O candidato presidencial André Ventura lamentou ontem que o ex-deputado Pinto Moreira tenha optado pela judicialização do debate político na sequência de uma queixa por alegada difamação que lhe foi movida, voltando a acusá-lo de corrupção. Ora, Ventura voltou a acusar Joaquim Pinto Moreira, antigo autarca de Espinho e ex-deputado do PSD, as declarações do candidato e líder do Chega surgem na sequência do pedido do Ministério Público de levantamento da imunidade parlamentar de André Ventura para ser ouvido como arguído na sequência de uma queixa por alegada difamação apresentada por Joaquim Pinto Moreira. De acordo com Ventura, que falava aos jornalistas em Ponta Delgada, à margem de uma campanha de rua, deveríamos era estar a discutir propostas para o país e não cartazes.
O caso dos cartazes é evidentemente que há um aproveitamento político, um julgamento que calhará a meio de uma campanha eleitoral e nós em vez de estarmos a discutir as propostas para o futuro do país, as propostas para os jovens, para a justiça, para a reforma da justiça, para a habitação, para os salários baixos, vamos estar a discutir cartazes. Estamos a perder o bom senso do debate e do pluralismo político. À mínima coisa é processo de crime. Não gostamos da mensagem sobre ciganos, processo de crime. Não gostamos de mensagens sobre imigrantes, processo de crime. Os corruptos não gostam de mensagens, processo de crime, judicialização.
Recordo que o Parlamento Nacional prepara-se para aprovar esta sexta-feira um parecer da Comissão de Transparência que autoriza o presidente do Chega a responder em tribunal por causa dos seus cartazes sobre Bangladesh e comunidade cigana. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, denunciou hoje a incompetência legislativa no combate à corrupção e considerou que existe um desequilíbrio no sistema que coloca a suspeição no lado dos decisores políticos. O líder do Executivo açoriano falava na sessão de abertura da 4ª Conferência Regional sobre Prevenção da Corrupção e Transparência em Ponta Delgada. Bolieiro alertou que atualmente é tão fácil, através de uma má lei, provocar um crime de colorinho branco e apelou à reflexão com coragem sobre o quadro legal em vigor. O presidente do governo considerou a corrupção como um dos mais graves desafios das democracias contemporâneas, já que corrói a confiança dos cidadãos, distorce a concorrência, enfraquece a administração pública e compromete a legitimidade das políticas públicas. A conferência é organizada pelo Gabinete de Prevenção da Corrupção e da Transparência, serviço criado pelo Governo Regional e integrado na Inspeção Regional Administrativa e da Transparência. O Partido Socialista Açores alertou hoje que a degradação da Escola das Furnas reflete o estado de desmazelo e de abandono do Governo Regional. O Alberto Rita, deputado socialista, refere que, além de não assegurar na prática as manutenções apregoadas, também não responde aos conselhos executivos das escolas.
As imagens são bem elucidativas da situação grave que está a passar na Escola das Furnas, que está a inibir os alunos, que são dezenas de alunos, de ter exercícios na área de física, de educação física, com balneários completamente degradados, e que estamos a falar numa obra, numa situação inevitável que já se perdura há cerca de 3 anos, que envolve um orçamento apenas e só de 50 mil euros, que já foi alertada à Direção Regional de Educação e que não teve nenhuma resposta. Por outro lado, nós estamos a falar aqui, isto não se cinge apenas aqui e só à escola. Eu relembro que o governo do Partido da Coligação tem um orçamento apenas só 140 mil euros para o Conselho de Profissão. As infraestruturas escolares e as acessibilidades demonstra uma clara abandono desde que vem este Conselho, o que não é de modo nenhum aceitável. E aqui o apelo do Partido Parlamentar do Partido Socialista é exatamente esse. É que o Governo Regional crie condições urgentemente a essa escola e outras para que o funcionamento seja um funcionamento adequado às condições condignas de toda a comunidade educativa.
Gualberto Rita falava à margem de uma visita dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Escola Básica das Furnas. Gualberto Rita alertou ainda para a falta de avanços e de desenvolvimento da Estrada das Furnas Povoação, uma reivindicação antiga que não passa de estudos e tem ficado esquecida, segundo o deputado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo todas as ilhas dos Açores devido a precipitação por vezes forte e vento a partir da madrugada de sábado. Ora, para as ilhas Flores e Corvo, o aviso amarelo relativo a vento superando da direção de sudoeste a rodar para oeste vigora das 3 da madrugada às 12 horas de sábado. Já o aviso amarelo para precipitação forte compreende o período das 4 da madrugada também ao meio-dia de sábado. Para as ilhas de Santa Maria e São Miguel, o aviso amarelo vigora entre as 18 horas de sábado e as 9 horas da manhã de domingo, isto para precipitação. Por fim, as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa estão sob aviso amarelo das 12 horas às 21 horas de sábado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presépio da Caldeira das Furnas, o mais emblemático dos Açores, vai ser inaugurado no próximo domingo, dia 7 de dezembro, no Conselho da Povoação. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Fernando Costa, responsável pela montagem do mesmo, revela que são cerca de 150 as figuras que embelezam aquele presépio e que todos os anos são colocadas em locais diferentes para o inovar.
A gente todos os anos costumamos sempre a pintar algumas imagens novas, a gente colocamos a gruta sempre em vários sítios diferentes, para que as pessoas tenham sempre aquela expectativa de dizer assim, o que é que eu vou contar este ano? Este ano temos a gruta praticamente no mesmo sítio, mas quem tira fotografias o ano passado vai ver que ela é completamente diferente da outra. E pronto, há sempre as diferenças e acho que, e que é nisso que a gente todos os anos trabalha, para que o presépio não perca. Pronto, é aquela expectativa ser sempre igual, para trazer mais gente cá sempre.
O responsável refere que um dos maiores desafios de decorar o mais afamado presépio da maior ilha açoriana é ninguém se magoar, explicando que trabalham por cima das fumarolas vulcânicas. A inauguração acontece no próximo domingo, às 20h30. Fernando Costa fala das suas expectativas.
Olha, a expectativa é que faça uma noite muito boa e que venha muita gente às tribunas, que ao fim e ao cabo, quando a gente faz algum evento que não desaparece ninguém, é sempre um semelhante. Quando desaparece muita gente, a gente fica satisfeito.
O presépio das Caldeiras das Furnas vai estar diariamente iluminado das 6 da tarde à 1 da manhã, ficando iluminado continuamente apenas na noite de Natal e na passagem de ano.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira e de um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.